Vamos abrir novamente em 2 Samuel 8. Realmente não pensei que fôssemos ficar tanto tempo nesse capítulo, que não, à primeira vista não parece ter tanta coisa, tem várias informações, como eu vi num certo comentário, que nas histórias, na história secular, na história das nações, geralmente eles dão muita atenção para as guerras. É uma das coisas que às vezes descrevem com bastante detalhes, e aqui você pode perceber que cada guerra que deve ter demorado, que deve ter envolvido muitas coisas, deve ter tido estratégias, deve ter tido uma porção de coisas interessantes. Como que Davi venceu os filisteus, como é que ele venceu os moabitas? Um detalhe, eu não sei se nós comentamos, que nessa vitória sobre os moabitas, no versículo 2, ele conseguiu capturar praticamente o exército inteiro, que normalmente na guerra o exército vencido começa a fugir, aí começam a morrer e tal, mas pela descrição aqui, parece que de alguma forma Davi conseguiu capturar todo o exército dos moabitas. Então realmente o interesse da palavra de Deus não é descrever essas guerras, mas nós estamos procurando entender por quê, o porquê das guerras. E uma das coisas que tem me intrigado há bastante tempo é aquela frase de que Davi não poderia fazer a casa de Deus porque ele era um homem de sangue. Então aqui nós temos até a justificativa, né? Por que que ele foi chamado um homem de sangue, por causa de todas essas guerras, mas nós estamos procurando entender o porquê. Por que que Davi não podia só conquistar, quem está com o mapa aí, né? Sempre lembrando aí tentando visualizar, né? As 12 tribos, a parte que entendemos como Israel. Por que que Davi não podia ficar contente? Porque muitos imperadores, muitos reis no passado, a gente sabe que eles conquistavam outras nações, todos os impérios da história humana, antes de Cristo, depois de Cristo, Império Romano, né, mais recente, Império Britânico, assim por diante, esses impérios sempre eram feitos, né, conquistados para enaltecer, é por causa da vaidade do governante, talvez de todo um povo que queria ser soberano sobre outras nações, queriam ser mais ricos, queriam fazer com que os povos o servissem. Mas como que o povo, o homem de Deus como Davi, em que sentido que ele está conquistando essas outras nações, como temos mostrado, esse território era território prometido por Deus a Abraão, a Moisés, a Josué? Deus tinha prometido que o território do povo de Deus iria se estender além da Palestina, e nós temos procurado mostrar, não vou voltar, mas eu quero retomar, nós estamos retomando aí para finalizar esse capítulo 8, né? Nós temos entendido o seguinte, só sintetizando, que para entrar na possessão de Deus, que tem essas duas partes, então, a possessão, a herança, né, o território que Deus deu ao povo de Israel, tem duas partes, as 12 tribos, né, que podemos chamar de Palestina ou Israel propriamente dito, e as outras nações em volta que Davi está conquistando agora. E nós temos falado que a terra prometida, Canaã, Palestina, representa a vida no Espírito, né, é a vida no Espírito. E as outras nações em volta representam a influência, a igreja, o povo de Deus alcançando o restante do mundo, que é um tema, né? Se você nunca prestou atenção, principalmente no livro de Salmos, nos profetas, quantas vezes ele fala das outras nações? Ele não fala só de Israel. O reino de Deus, mesmo agora, né, nós sabemos que tem um cumprimento futuro na volta de Jesus, mas mesmo agora, antes da vinda de Jesus, existe uma promessa, como Deus deu uma promessa para o povo de Israel. Vocês vão habitar, vocês vão controlar todo o território, desde o Egito, que mostra no mapa, né? É, desde o Egito até o rio Eufrates, lá em cima. Então é um território bem maior, do outro lado do rio Jordão. Então envolve um território bem maior. Mas primeiro nós temos que conquistar Canaã, que foi no tempo de Josué. Primeiro tem que alcançar a vitória contra os inimigos internos. Então nós temos dois tipos de inimigos. Então dois tipos de território, dois tipos de território. Um é Canaã, onde nós moramos, onde nós habitamos. O outro são as outras nações, mas os judeus não iam morar nessas outras nações. Eles iam governar as outras nações. Então temos dois tipos de território e dois tipos de inimigos, né? Para conquistar Canaã tem inimigos, para conquistar essas outras nações tem outros inimigos. Então, até alguns pontos que eu não tinha colocado, né? Meditando novamente, por isso que a palavra de Deus é sempre viva. Cada vez que a gente medita, cada vez que a gente volta, Deus, eu quero entender mais, Deus vai abrindo o nosso entendimento e sempre vale a pena a gente cavar mais. Então, esses inimigos internos que nos impedem de andar no Espírito, nossa herança, né? Eu estou passando rapidamente, que a gente quer avançar, mas lembre-se que isso aí é um dos grandes temas do Novo Testamento. Se você transferir essa ideia, nós precisamos entrar na Terra Prometida, não basta sair do Egito, amém, irmãos? Não basta sair do mundo. Tem que passar pelo deserto, tem que fazer aliança com Deus, mas tem que entrar na terra prometida. O que, que é a terra prometida? É andar no Espírito. Se nós recebemos o Espírito de Deus, se nós recebemos salvação, se nós recebemos perdão dos pecados, nós também temos, é nossa herança, é o propósito de Deus que nós andemos no Espírito, que nós demonstremos a vida de Cristo. E qual que é o grande inimigo nosso que não deixa a gente andar no Espírito? Não é Satanás. Ele pode até aproveitar, né? Mas não é Satanás. É a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. O grande inimigo, todos os eus da terra de Canaã, né? Os eteus, os cananeus, né? Os fariseus, os amorreus, né? Todos aqueles eus são os nossos inimigos que a gente enfrenta por todos os lados, né? Obras da carne, tem aquela lista lá em Gálatas 5. Então, esses são os nossos grandes inimigos, mas não é o assunto aqui, porque aqui Davi está conquistando as outras nações. Então, é só para contrastar. Então, as outras nações, esse restante da nossa herança, que nós nem conquistamos Canaã ainda, né? Mas Deus ainda tem uma outra herança para completar o resto da herança, é a nossa influência, né? Nós não vamos governar agora, antes de Jesus voltar, nós não vamos governar o mundo. Deus não deu à igreja, muito importante entender isso, Deus não deu à igreja o mandato, a autorização para governar o mundo. Deus pode usar alguém, eu tenho repetido isso, mas é importante para a gente poder separar. Deus pode usar alguém no governo, amém, irmãos? Pode, não é impossível, é quase impossível, mas não é impossível, né? Deus pode usar alguém no governo, é muito, muito, muito raro achar um Daniel, achar um José, achar uma Esther, que tem esses exemplos no Velho Testamento, mas nenhum deles, pegando esses exemplos de Daniel, Esther, nenhum deles transformou o mundo. Daniel não mudou Babilônia, Babilônia continuou sendo governado por pessoas contra Deus. Pérsia no tempo de Esther não mudou, mas eles tiveram uma influência, deram um testemunho, Deus usou, isso pode e deve acontecer, não só na política, como nas profissões, como no mundo secular, em todas as áreas, né, educação, cultura, em todas as áreas, a igreja tem que ser o sal da terra, a igreja tem que ser uma demonstração. A gente nem testemunho não dá, falando assim como igreja em geral, a igreja não dá testemunho da vida no Espírito. Mas além de dar testemunho, além de nossa vida ser irrepreensível, nós fomos chamados para ser uma influência no campo da ciência, no campo da medicina, na cultura, na educação. E isso nós fomos chamados para fazer. Mas quantas pessoas você lembra, quantas pessoas você conhece que fazem isso? É muito pouco, é muito raro. É difícil a gente ver, mas isso é porque nós não conquistamos a herança que nos foi dada. Nós vamos ver mais um pouquinho. Então, eu queria só dar para vocês uma ideia desses inimigos. Então, nós temos dois tipos de inimigos. Inimigos de Canaã, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Quais são as obras da carne, quais são, né, os nossos inimigos internos. Mas estamos falando agora sobre essa conquista das outras nações. Quais são os inimigos que nos impedem de conquistar essas outras nações? Quais são? Então aqui também nós temos dois tipos. Eu falei com vocês que algumas das nações eram o quê? Algumas dessas nações que Davi conquistou eram parentes, não é isso? Moabe, Amon, Edom, né? Eles eram parentes, eles eram descendentes dos, né, de Abraão, ou de Ló, né, daqueles mesmo que originaram os judeus. Então são parentes. Então, quais seriam? Tem várias aplicações, eu estou só sugerindo algumas coisas para a gente não ficar meio assim, quem são, né? Quem são os parentes, né? Quem são os parentes dos cristãos hoje, né? Que são parentes, mas não estão mesmo. Então, tem vários exemplos, até citei alguns exemplos, como até os muçulmanos, né, podem derivar, até como raça, os árabes, né, são também semitas, tem uma origem também, né, bíblica, semelhante aos judeus. Eles também têm um único Deus, né? Mas é próximo, mas é muito diferente, né? Como alguém escreveu, só um parênteses sobre isso, importante não é em relação ao verdadeiro Deus e ao cristianismo, nós não somos exclusivistas, amém, irmãos? Nós não somos exclusivistas, ou seja, onde quer que as pessoas adorem o verdadeiro Deus através de Jesus Cristo, não importa se são evangélicos cor A, cor B, cor C, se não são evangélicos, se são católicos, se são pessoas que nem têm uma definição, se são pessoas... Tem muita coisa errada, não é que todo mundo está certo, mas a essência... Eu tenho falado sobre um livrinho que mudou minha maneira de pensar há muitos anos, escrito por um japonês, olha só, né? Um japonês falando sobre o cristianismo, porque eu falo japonês porque até hoje assim, o número de japoneses convertidos, né, a porcentagem é muito pequena, né? Não é como na China, a China tem muitos e muitos milhões, né, de pessoas que servem a Jesus, né? Mas no Japão, né, muita resistência, mas esse japonês teve uma visão, e às vezes até mais fácil, porque ele estava de fora desse mundo ocidental, tão dividido, tão cheio de cristianismo, então ele fala sobre a essência da verdadeira comunhão com Deus, o livro chama União Através da Comunhão, mas mostra sim uma visão maravilhosa do que é a essência, né, do cristianismo, da fé, e ajuda a resolver, pelo menos para mim ajudou bastante, resolver essa questão, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, se tem assim, se estão buscando o verdadeiro Deus, como é que fica, né? Se Jesus é o único caminho, né? Não posso entrar nisso, se quiser ler o livro, que é muito interessante, e ajuda a gente a ter uma outra visão. Então, em relação a Jesus e ao verdadeiro Deus, nós não somos exclusivistas. Mas em relação a outras religiões, nós não somos superiores, nós não somos arrogantes, não devemos ser, né? Mas em relação a todas as outras religiões, nós somos radicais em afirmar que só tem um caminho. Não tem muitos caminhos para chegar a Deus, né? Então, isso é importante para entender, porque nesse mundo de hoje, onde tudo deve ser relativo, tudo é assim, é tolerante, isso é uma verdade para você, mas a sua verdade não é a minha verdade, não é isso que todo mundo fala? Não tem esse negócio de sua verdade e minha verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Só que a gente pode interpretar isso de uma forma errada. Os protestantes foram muito longe na interpretação da minha verdade e fizeram um monte de denominação. Então tem... É difícil entender essa questão e traçar a linha no lugar certo. Mas eu quero dizer o seguinte: o Deus dos muçulmanos, Alá, não é o mesmo Deus. Por que que eu posso afirmar isso? Porque você vai, estude as características do Deus dos muçulmanos, ele não é o Deus da Bíblia. Eles falam de Abraão, eles falam de uma porção de coisas, parece, é quase igual. Isso não significa que algum muçulmano, sem ter entendimento certo, mas tendo coração e buscando, eu sei de testemunhos de pessoas que foram buscando e acharam a verdade. Mas eu estou dizendo assim, em termos da religião, ou a religião, sei lá, de alguma outra religião oriental, eles chamam por outro nome, mas é o mesmo Deus. A gente precisa entender, né, que não é uma questão da gente ter atitude errada, mas nós não temos... esse tipo de universalismo, né? É diferente uma coisa da outra, mas também é um outro assunto muito grande. Mas quem são os nossos parentes, então? Quem são nossos inimigos que são os parentes? Eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente poder aplicar isso, né? Um dos inimigos, parentes, institucionalismo cristão. A ideia de que a salvação, de que a vida de Deus é através de uma instituição, isso é, né, cada um desses assuntos, a gente precisaria tempo para explicar melhor, mas eu estou só dando umas sementes para que você pense sobre isso, né? Mas um grande inimigo da verdadeira vida de Cristo, por que que a igreja não conquista essa outra herança que Deus nos deu? Porque um dos inimigos que impede isso, que luta contra isso, é o institucionalismo, de formar, estruturar a vida de Deus através de regras de administração, de organizações humanas. Isso é um grande impedimento. Não significa que, né, todas as igrejas têm uma instituição, têm uma estrutura, mas a linha entre ter uma estrutura e ter isso ser um inimigo nosso é uma linha também que precisamos discernir. Outro inimigo, parente, legalismo. Legalismo, que é o contrário da graça, que é achar a salvação, a santificação, através de regras, mesmo que essas regras sejam bíblicas. Então, é um outro inimigo. Terceiro, nessa lista não é completa, estou dando alguns exemplos, né? Terceiro, orgulho religioso. Aquele exclusivismo errado, de achar que nós somos os verdadeiros. Quantas igrejas, quantos movimentos, alguns que começaram até na graça de Deus, através de homens que conheciam a Deus, mas quantos caíram nesse orgulho religioso de achar que eram os únicos, né? Outro inimigo, né? Alguns até se misturam um pouco, né? Mas são palavras que ajudam a gente a pensar. Tradicionalismo, né? A tradição humana, isso era um problema no tempo de Jesus. Ele falava da tradição, e de onde veio a tradição no tempo de Jesus? De Moisés, de um homem de Deus. Mas eram tradições que iam estabelecendo e que impediam de conhecer Jesus. E um que é bastante conhecido hoje é o triunfalismo, né? Ou, né, podemos falar assim sobre prosperidade, etc., né? Mas o triunfalismo é uma palavra que ajuda a gente a entender, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Agora, algumas das nações que Davi conquistou não eram parentes, como a Síria, por exemplo, né? Não era parente. Então, nós temos vários inimigos que não, né, filisteus, né, não são parentes. Que inimigos são esses, né? Então, vamos fazer uma outra listinha, né? Então, são dois tipos de inimigos que nos impedem de conquistar essas outras nações, de sermos uma influência no mundo, de realmente cumprirmos o propósito de Deus para nós como igreja, né? Então, eu falei dos parentes, são vários inimigos aí, e agora nós temos as outras nações que não são parentes. E aí nós podemos chamar, né, aqui uma coisa muito forte no Novo Testamento, explica isso com bastante, define isso, né, com bastante clareza, que são as forças satânicas, né, as forças espirituais mesmo, né? Nós estamos lutando, né, como diz em Efésios 6, não contra carne e sangue, mas contra potestades, contra forças e principados das trevas, né? Não são pessoas, não são coisas visíveis que nós podemos identificar, mas são forças satânicas. Mas essas forças satânicas, eu também quero dar alguns nomes aqui, porque outra vez eu posso generalizar. Por exemplo, eu não estou tomando tempo para falar de obras da carne, mas tem uma lista em Gálatas 5, né? Mas se você falar também, olha, a minha carne, a minha natureza, se você falar sempre no geral, você não vai vencer muita coisa. Você fala assim, ah, eu tenho um problema com a minha carne. Mas vamos trabalhar especificamente, qual que é, né? É ambição, é orgulho, é desejos ilícitos, o que, que é que está, né, são... quais são as áreas específicas na sua vida? Talvez o que é difícil para mim não é difícil para você, mas cada um tem, né, alguns inimigos interiores. Então, mesma coisa, esses inimigos exteriores, precisamos entender. Satanás tem muitos exércitos, muitas forças, muitos demônios especializados em várias coisas, né? Mas como essas forças operam? Usando o quê? Elas não ficam assim, existe uma guerra espiritual, né? Mas normalmente essas forças usam alguma coisa. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, governos que perseguem os cristãos. Isso são, a Bíblia diz que ele é o príncipe do mundo. Satanás usa até os governos nos países livres, como o Brasil. Mas imagine então países onde há perseguição. Isso é uma forma muito clara que Satanás usa para impedir a expansão do reino de Deus. Então, é uma forma, uma das maneiras que nós podemos identificar. Outra maneira seria todo o sistema do mundo. Todo o sistema do mundo, Satanás tem todo um sistema, ele controla. A gente não conhece, nem precisa conhecer pormenores, mas em cada área... Em cada tipo de área, essas áreas que eu falei que a igreja precisa invadir, a cultura, a educação, né, o conhecimento, a ciência, a política, a economia, em todas essas áreas, a igreja não vai governar o Brasil, a igreja não vai governar nenhum país, né? Já houve várias tentativas, há alguns anos, eu não li muito assim, detalhes, mas eu sei que no país de Guatemala, na América Central, eles elegeram um presidente cristão mesmo. Ele era envolvido até com grupos, com igrejas que estavam buscando a Deus, mas pelo que me consta, não mudou o país, né? Então, Deus pode usar um homem como esse? Pode. Pode ter um testemunho. Eu agora, no momento, não me lembro se ele foi um bom presidente ou um mau presidente, mas eu sei que o resultado final é que não houve uma cristianização do país, não houve uma mudança do país, porque isso não vai acontecer. Mas pode haver e deve haver testemunhos. E o levantamento de focos, de influências da igreja. Eu tenho falado assim que em vários avivamentos no passado, cidades, regiões eram transformadas pela igreja. No país de Gales, por exemplo, no início do século passado, mudou, bares fechavam, não tinha mais bagunça, não tinha mais, assim, esvaziava, não tinha mais freguês para muita coisa que errada, né? Então, havia mudança, penetrava, infelizmente durava pouco, como o próprio governo de Davi nos mostra que essas coisas duram pouco tempo, mas é a vontade de Deus que haja um testemunho. Então nós temos o sistema do mundo. Vamos falar também sobre o materialismo. O materialismo é uma força enorme. A gente se preocupa, às vezes, temos passado com o comunismo, agora com os muçulmanos, forças muito fortes contra o evangelho, mas que força mais traiçoeiro do que o materialismo, que penetra em tudo, em todos os lugares, né? Outro inimigo, humanismo, que penetrou as forças de, né, a educação, é tudo assim infiltrado, encharcado com filosofias humanas. O humanismo é que o homem é o centro, o homem tem a capacidade, ele não precisa de Deus, ele tem força e capacidade interior, né? E assim por diante, né? Intelectualismo, né? Filosofias. Outro inimigo, assim, mais na área mística, nós temos toda espécie de esoterismos, religiões ocultas, né? Espiritismos, religiões falsas, né? Muitas formas, né? de misticismo que não é de Deus, são formas que as forças satânicas usam para combater o reino de Deus. Então, e são alguns exemplos para mostrar, né, como nós, quais são os nossos inimigos, né? Davi era um homem de sangue, ele combatia os inimigos de Deus, e hoje nós temos inimigos. Acho que vocês viram por essa amostragem, isso aqui é uma pequena amostragem, acho que vocês viram que hoje existem muitos inimigos, e Deus precisa levantar uma força de Davi, não vai ser um homem só, mas Deus precisa levantar a igreja com poder para combater essas forças, para que a igreja possa conquistar. Lembre-se que na simbologia, Davi, ele preparou o caminho para Salomão, para o reino de paz, para a edificação da casa de Deus, né? Então, isso tudo representa o reino. Salomão representa mais ou menos o reino milenar, a volta de Jesus, a paz sobre toda a terra, né? Uma figura disso. Então, Davi foi antes, ele preparou o caminho. Então, esse é o nosso papel, irmãos. Eu queria entusiasmar vocês, eu queria que vocês, nós temos uma causa, nós temos um propósito de vida. O meu propósito de vida não é vir à igreja, ser um crente fiel e eu vou levando minhas coisas no mundo material, não. A minha vida toda gira em torno de um propósito, né? Essa era a vida de Davi e é isso que Deus tem para nós, né? Agora, só uma palavrinha então sobre todas as coisas de Deus têm uma contrapartida, né? Uma falsificação muito próximo. Então, nós estamos falando que a igreja é chamada para não ficar acomodada, mesmo que a igreja esteja ganhando almas, mesmo que a igreja esteja resgatando muitas pessoas do inferno e trazendo para o reino de Deus, isso não é o final da nossa missão. Vocês estão entendendo isso? Está dando para perceber? Né? Isso é uma parte muito importante. Né? E uma coisa que nós estamos vendo, não que seja completo, que baste, mas no Brasil, né, que não, não são todos os países do mundo, são poucos países que estão passando por uma colheita espiritual como o Brasil. Vocês sabem disso? Você pode pensar em outros países, até vizinhos da América do Sul, ou outras partes do mundo, Europa. Europa, que era o berço do cristianismo, você pode pensar sobre os países muçulmanos, assim por diante, você vai ver que são poucos países que estão passando por uma colheita espiritual como o Brasil. Então nós devemos, é certo a gente celebrar, é certo a gente falar assim, glória a Deus por isso que está acontecendo. Porém, ao mesmo tempo, Deus está nos dando uma chance de não só resgatar essas pessoas, mas de caminhar como igreja e ir até o final do propósito de Deus. Então, é muito parecido, assim, a linha é muito fina entre a verdadeira visão de Deus, de saber que a igreja é chamada para vencer os inimigos, e o que eu citei como um dos nossos inimigos parentes, que é o triunfalismo. O que é o triunfalismo? Nós podemos pensar em uma das manifestações, que é o evangelho da prosperidade. Mas tem várias ramificações, e eu quero falar assim, rapidamente, né, para mostrar a diferença. Porque há muitas igrejas, há muitas pessoas pregando sobre a vitória, que Deus nos chamou para vencer, e usando passagens do Velho Testamento, que Deus nos chamou para ser cabeça e não para ser cauda, e assim por diante. Tem essas pregações, essas pregações nos entusiasmam, não é verdade? Né? Você vê alguém pregando sobre a vitória, que nós vamos pisar os inimigos, que nós vamos triunfar, que o inimigo vai ter que correr de nós e tal. A gente vibra, não é verdade? A gente vibra porque é gostoso estar do lado vencedor, é ou não é? Né? É maravilhoso, e Deus nos chamou para estar do lado vencedor, é verdade. Mas como que é essa vitória que Deus propositou, que Deus planejou para nós? Como que eu posso discernir? Lógico que eu não posso te dar uma fórmula, né? Não existe isso. Mas eu quero ajudar a começar a perceber que existe uma diferença entre a vitória que eu estou me falando, que a Bíblia fala, que estou me referindo, e o triunfalismo. Existe uma diferença. Qual que é a diferença? Bom, a diferença básica, uma das coisas básicas é que no triunfalismo falta a cruz. Não é que eles não falam da cruz, não é que eles não falam que Jesus morreu na cruz, não é isso, né? Eles falam da cruz. Mas a diferença é que a igreja triunfa sem a igreja passar pela cruz. Jesus passou pela cruz. As pessoas que pregam prosperidade, triunfo, essas coisas assim, as igrejas falam sobre a obra de Jesus na cruz. E a ideia é mais ou menos essa, que é verdade, não é mentira. Mas olha como que o engano é muito difícil de perceber. Eles falam assim, Jesus sofreu e eu não preciso mais sofrer. Não é isso? Não é essa linha de raciocínio? Bom, é verdade, eu não preciso sofrer pelos pecados, isso é bíblico, não é? Eu não preciso mais sofrer pelos meus pecados. Eu não preciso sofrer, né, para me santificar. Sabe aquelas coisas, principalmente da Idade Média, que as pessoas, para se santificarem, se chicoteavam, andavam em cima de pregos, de coisas assim, né, e se auto-infligiam sofrimento para ter a santificação. Não é isso, lógico que não é. Mas Jesus disse aos seus discípulos, disse ou não disse? Quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz, né? Então, há um caminho da cruz, e o triunfo sem a cruz não é o triunfo de Jesus. Agora, outro aspecto que é quase que uma consequência do primeiro é o seguinte: o triunfalismo não compreende que todo o sistema do mundo, que envolve dinheiro, poder, cultura, conhecimento, todo o sistema do mundo vai pertencer ao príncipe deste mundo até a volta de Jesus. Como falei, a igreja não vai conquistar o Brasil. Né? Nós podemos orar, Deus sara a nossa terra, nós podemos dizer, a americana pertence ao Senhor Jesus. Isso é uma profecia, um dia a americana e toda a terra vai pertencer ao Senhor Jesus. Nós proclamamos isso, nós cremos nisso, mas a americana, antes da volta de Jesus, não vai ser, a americana não vai ser o reino de Deus. João Calvino achou que Genebra seria o reino de Deus. Ele foi um dos reformadores. Ele achou que a cidade de Genebra seria o reino de Deus. E ele começou a matar as pessoas que não concordavam com o reino de Deus, né? Tanto que não era o reino de Deus, que ele estava usando a espada para implantar o reino de Deus. E nós fazemos hoje, talvez não com espada literal, mas as pessoas que chegam ao poder começam a matar os irmãos, os parentes, aí é outro tipo de parente, né? Começam a matar os parentes, os primos cristãos e não sei o que e tal, né? E é totalmente contrário. Então, o sistema do mundo, o dinheiro, o poder, né? Quem assistiu, né? Quem leu ou assistiu, né? O Senhor dos Anéis, né? Tem gente que abomina, fala que é coisa assim, que tem misticismo, não sei o quê, mas é uma história que tem uma verdade maravilhosa, porque tem um anel que é uma coisa muito poderosa e muito perigosa, e é uma história longa, né? Porque você vai acompanhando até a pessoa central da história, no fim, quase no fim, quase que ele se corrompe, quase que ele vai junto com o anel para, né, aquele, né, para o fogo ali do inferno, né? Quase que ele vai junto, porque o anel exerceu um poder. Então, esse anel do poder é essa coisa do anseio pelo poder, é o sistema de Satanás. Então é uma coisa assim, em toda a história, nós temos que pegar a sociedade do anel, todo mundo ajuntando, porque nós temos que dar um jeito de acabar com esse anel, porque esse anel vai nos destruir. Na verdade, no plano de Deus, né, tem várias coisas assim para pensar, lógico que a história não é inspirada, né, como uma história bíblica, né, mas assim, são coisas que faz a gente pensar. Esse anel, né, o poder, as coisas erradas, nós temos que nos livrar totalmente, a igreja não pode nem pôr a mão no poder, não é bem assim, mas ele é sempre uma coisa perigosa. Então o problema do triunfalismo, só resumindo assim, mais ou menos para vocês terem uma ideia, o problema do triunfalismo é que eles não entenderam o poder malvado, o poder maligno do anel, eles não entenderam. O triunfalismo acha que nós podemos ter dinheiro, que Deus quer que nós sejamos não só prósperos, mas que nós sejamos ricos. Então isso é um perigo tremendo. Quantas pessoas conseguem entrar no sistema político e não ser contaminados? Muito poucos. Quantas pessoas conseguem ter dinheiro e não ser corrompidos? Muito, muito, muito poucas, né? É muito difícil você ter o anel e não ser corrompido. Então o triunfalismo não percebe isso. O triunfalismo não percebe que nós podemos influenciar o mundo, nós podemos penetrar, nós podemos conquistar, fomos chamados para vencer, mas em todos os momentos nós consideramos aquele anel como uma coisa maligna, como uma coisa perigosa. Nós nunca achamos que nós podemos ter dinheiro e poder e influência política e que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. E isso é perigoso. No momento, o que Paulo fala? No momento que você acha que está em pé, você vai cair. Então você nunca acha que está em pé. Você nunca acha, você nunca pensa que eu posso ter, que eu posso usufruir. Quando Deus coloca algum dinheiro, irmãos, isso aqui tem que ser uma coisa prática. Eu estou falando de uma coisa que Deus não deu para nós como igreja, ou assim, em raras ocasiões na história. Quando Deus coloca algum dinheiro na nossa mão, o que nós fazemos? Nós falamos, Deus, o que o Senhor quer? Na revista que vai sair, revista Impacto, que vai sair agora, daqui uma semana ou duas, nós colocamos um testemunho de um homem que todos vocês já ouviram falar, né, que foi o autor daquele livro Uma Vida com Propósitos, né? Ele escreveu um livro, né, esse livro, né, Uma Vida com Propósitos, que vendeu até hoje mais de 20 milhões de cópias. Vocês entendem o que é isso? Mais de 20 milhões de cópias, é o livro que mais vendeu nos últimos anos nos Estados Unidos, mas não só lá, em outros países também, né? O brasileiro ainda não lê muito, né? Aqui não chegou a 1 milhão ainda, né? Mas também foi um livro super bem vendido. E é um livro que fala, né? Bom, o livro não é desses livros assim que faz você pensar, ah, Deus existe para me fazer feliz. Não, é um livro que mostra que eu existo em função de Deus, não Deus existe em função de mim. Mas o que eu queria dizer é que esse homem, pela graça de Deus, é um dos raros exemplos. Eu posso não concordar com ele em tudo, mas o testemunho que ele deu me abalou muita gente. Imagine se ele ganhasse $1 por cada livro que ele vendeu. Ele ganha muito mais do que isso, né? Mas vamos supor que ele ganhasse $1 por livro vendido. Pronto, ele tem $20 milhões. E o que ele vai fazer com isso? Leia o testemunho desse homem. É uma coisa que abala você até... Será que eu seria capaz de pegar esse anel e devolver para Deus? Ele diz que ele não mudou o... Olha, eu podia pensar assim... Bom, 20 milhões, eu não preciso de 20 milhões. Ah, mas 1 milhão, Deus, eu vou dar 19 para o Senhor, 1 milhão tá bom, tá? Né? Ele não mudou o estilo de vida dele em nada. Ele não comprou uma casa de férias, ele não comprou um carro novo, ele não, diz ele que não comprou terno novo, ele não comprou nada. Diferente, ele continuou vivendo no mesmo estilo de vida. Quem que você conhece? Por que que as pessoas, por que que todas as histórias de quem ganha na loteria termina mal? Por quê? Porque o dinheiro corrompe, e não só corrompe a pessoa que ganhou, corrompe todos os parentes também, né? Mas é uma coisa terrível que a pessoa é dominada. Isso eu estou dando um exemplo, e ele falou também nesse mesmo testemunho que vocês vão ter a oportunidade de ler, ele fala sobre a influência, que Deus não nos dá nem dinheiro, nem influência para nosso próprio bem. Ele dá para que a gente devolva para Deus, para que a gente use para o reino de Deus. A gente pensa, Deus, eu tenho um sonho, eu tenho uma paixão, o que eu posso fazer para promover o teu plano? Então, essa é a diferença do triunfalismo e do que nós estamos falando. Só mais ou menos para a gente ter uma pequena ideia. Ok, rapidamente vamos voltar aqui para 2 Samuel 8. Nós já falamos, se você está com a sua folha em mãos, né, na letra B, fala sobre as riquezas dos países subjugados. Né? Nós já falamos sobre isso, mas eu só queria também tentar traduzir um pouquinho. Né? Por que que Davi conquistou essas outras nações? Porque... era o propósito de Deus, né? Mas o que trouxe de efeito imediato? Né? Nesse capítulo 8, nós vemos que no versículo 6, 7, 8, né? Davi está pegando tributos, Davi está pegando escudos de ouro, versículo 8, né? Ele está pegando bronze, coisas que nós já mencionamos que serão usadas na construção da casa de Deus, né? Então, o que significa isso? Né? Se as outras nações representam essa influência que Deus quer que a igreja exerça, não triunfalismo, mas Deus levando o seu povo a dar testemunho, Deus tem usado pessoas na política, na cultura, né? Quantos cientistas, hoje existe um movimento também, né? Mas não é muito conhecido, mas quantos cientistas do passado, os maiores cientistas dos séculos passados eram pessoas que criam em Deus, que criam na palavra de Deus, e Deus usava esses homens. Então, música, pense bem, tem gente, ó, eu vou dar um pequeno exemplo de a diferença entre, são duas atitudes. A gente sabe que Deus usa música, e que Satanás usa música, correto? Né? Sabemos disso, né? Deus usa música e Satanás usa música. Então, uma das coisas que muitas vezes a gente orienta, até às vezes de uma forma errada, para o novo convertido, para os nossos filhos, sei lá, a gente fala assim, não escute música do mundo. Mas o que é música do mundo? É qualquer música que não seja uma música de louvor a Deus, certo? Errado, não é verdade isso. Né? Hoje, na cultura que nós vivemos, é muito difícil, mas não é impossível, mas é muito difícil achar uma música que eleve a sua alma, mas existem, Existem músicas, eu não sou um grande conhecedor, não passo o meu tempo com isso, mas eu sei que eu já encontrei músicas que são boas, que você pode ouvir, que você pode apreciar, que você pode tocar, se você sabe tocar, e que são inspiradas. Infelizmente, são poucas músicas usadas na igreja que são músicas mais trabalhadas, né? Outra vez eu estou falando como leigo em música. Se fosse alguém que, né, que conhecesse mais, podia dar assim, mais riqueza de detalhes, né? Mas vamos falar sobre música clássica. Homens no passado que eram tementes a Deus, como Bach, como Mozart, como Handel, né? Que é a famosa, né? Aleluia de Handel, né? Esses homens escreviam músicas inspiradas. Eles eram cristãos? Não, alguns deles tinham umas vidas meio atrapalhadas, né? Se você for estudar a vida deles, você vai descobrir uma porção de coisas, mas havia, naquela época, mais do que agora, havia essa influência do cristianismo na cultura. E quando eles escreviam músicas, eles escreviam pensando em Deus. O outro dia eu fui no teatro municipal, assim, aí você escuta aquelas músicas lá que você não entende nada, né, com coral e orquestra, tudo assim, às vezes nem, se você não tem ouvido muito preparado, você não tem muito costume, você, essa música não é tão interessante. Aí eu peguei, eles entregaram um folheto, eu peguei o folheto e fui acompanhando, porque estão cantando em latim, eu não vou entender nada, né, mas eu fui acompanhando a letra. Eu fiquei admirado de ver quanto que falava do dia final, do juízo, coisas bíblicas. Eu fiquei edificado ali, naquele momento, meditando nas profundezas de Deus. E com uma música muito mais elaborada, muito mais perfeita, que engrandece muito mais. Não que os nossos músicos de louvor não sejam, alguns foram músicas simplesinhas, um refrãozinho. Às vezes pode ser um instrumento maravilhoso para você conhecer a Deus, não estou menosprezando isso. Mas existem músicas que têm muito mais, que eu posso falar, técnica, muito mais, são músicas muito mais elaboradas e que podem engrandecer a Deus. E a igreja pega uma ideia estreita que não, só posso ouvir música de Deus. Eu posso fazer um critério entre músicas que chamam a minha sensualidade, que falam de coisas contra Deus. A letra é importante, mas a música também é importante. Existem ritmos de música que vieram do mundo e que nós estamos usando aqui dentro da igreja e que não são propícios para louvor. Então, é só um pequeno exemplo, né, de como uma área a igreja precisa invadir. Então, quais são os tributos, os escudos de ouro e todas essas coisas que Davi conquistou das outras nações e que vão ajudar na edificação da casa de Deus? São essas coisas, os talentos, as coisas que Deus deu para nós, que foram conquistadas, foram apropriadas pelo príncipe do mundo, o conhecimento, a música, a cultura, a educação, a economia, a política, todas essas coisas foram apropriadas. A igreja está de braços cruzados, esperando ser arrebatado, quando o inimigo está fazendo a festa com todas as coisas que existem no mundo. Então, o que Davi fez? Ele conquistou essas outras nações e trouxe os seus tributos para a casa de Deus, e alguns desses instrumentos, dessas coisas que ele trouxe, dessas riquezas, desses produtos, né, da riqueza, do que eles produziram nas outras nações, ele usou para a casa de Deus. Você pode falar assim, mas Deus não aceita coisas que vêm do mundo. Não, Deus resgata, tem que passar pela cruz, tem que ser conquistado, mas essas coisas podem ser tomadas. É um pequeno prenúncio no milênio, né? Eu não sei muita coisa sobre o milênio, não sei muita coisa sobre a vida eterna, mas eu tenho certeza, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir o filme, um lançamento recente, acho que no fim do ano, sobre Beethoven. Um filme não foi muito comentado, mas um filme maravilhoso. Quando você vê a consumação ali, ele fazendo aquela nona sinfonia e tocando, e ele surdo, Beethoven ficou quase surdo, e ele falava assim: Deus, eu não suporto, eu tenho que escrever, porque Deus está me mandando, Deus está me mandando a música, eu tenho que escrever. é uma coisa assim, a gente fica, é uma coisa que leva a gente a uma adoração, uma coisa tremenda, além daquilo que a gente, muito limitado às vezes, nos nossos recursos. Então, isso que eu queria dizer, existe um campo, vai ser totalmente explorado antes da volta de Cristo? Não, mas algumas amostras, algumas coisas, algumas riquezas, alguns escudos de ouro, Davi vai conquistar e vai trazer para a casa de Deus, né? Dinheiro, pode ser dinheiro? Pode ser dinheiro, né? Mas não é só dinheiro, são todos os talentos e as coisas que Deus quer trazer de volta para o reino de Deus. Nosso tempo está voando, né? Versículo, capítulo 8, versículo 6, né? Tem uma frase que a gente comentou rapidamente, acho que em outra aula, mas tem uma frase que aparece duas vezes nesse capítulo, no final do versículo 6 e no final do versículo 14. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Eu não sei se tem uma tradução em português, mas eu sei que essa frase poderia ser traduzida como o Senhor preservou Davi por onde quer que ia. Deus dava vitórias e Deus preservou, porque Davi, ele estava indo à guerra. Ele podia ter sido morto, né? Vários reis na história de Israel foram mortos em batalha, né? E Davi foi protegido, Davi foi preservado, o Senhor estava com ele. Rapidamente, se você quiser só anotar, eu vou ler assim, 1 Samuel 18, 14, só quero lembrá-los que tem várias vezes que fala de Deus está com Davi. 1 Samuel 18, 14, lá no tempo de Saul ainda, quando Davi estava servindo a Saul, fala assim: Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. 2 Samuel 5, 10. 2 Samuel 5, 10. Já como rei, Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. 2 Samuel 7, versículo 9, na mensagem de Deus para Davi através do profeta, Deus falou assim: fui contigo por onde quer que foste e destruí os teus inimigos diante de ti. Irmãos, é só uma rápida, assim, essas coisas, pois é, o Senhor era com ele, né? Aí a gente usa aqueles textos bíblicos que falam assim: o Senhor será contigo, né? Aonde quer que você vá, então tem várias promessas, assim, né? E Deus, assim, a gente precisa entender, é mais ou menos a mesma história, como aquela promessa, assim, de que onde tem dois ou três reunidos em nome de Jesus, qual que é a promessa? Jesus vai estar no nosso meio, né? Então, existe uma briga, não sei se você sabe disso, mas existe às vezes até uma discussão entre os cristãos, porque alguns falam assim: Senhor, vem estar conosco, Senhor, queremos a tua presença, Senhor, por favor, venha, né? E o outro fala assim: por que você está pedindo o Senhor para vir? Ele prometeu que sempre está conosco, né? Onde tem dois ou três reunidos no nome dele, ele está, não é para pedir, né? É ou não é? É para pedir ou não é para pedir, né? Jesus sempre está conosco, num certo sentido. Mas tem uma outra dimensão que ele nem sempre está conosco, que é a sua presença palpável, a sua presença, né, mais que a gente possa sentir. É lógico, isso é uma coisa subjetiva, ele está com a gente. Quer eu esteja sentindo, quer não esteja, ele está presente, né? Mas não é assim. A gente pode falar assim: Deus, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você tem a promessa, Jesus está com você aonde quer que você vá. Mas e se o indivíduo aqui, né? Se o indivíduo não está andando, se não está fazendo a vontade de Deus, Deus está comigo? Ele está comigo, naquele sentido, né? Ele está protegendo, é como ele estava com Balaão, sabe? Quando ele mandou o anjo cercar o caminho, né? Deus estava com Balaão, né? Falando assim: eu estou cercando o caminho, está dando tudo errado. Oh Deus, onde o Senhor está? O Senhor me abandonou. Não, eu estou aqui, eu estou contra você, né? Eu estou bem aqui, mas eu estou contra você. Então, Deus está conosco, Ele está com todos os cristãos, mas não é com todos os cristãos, não é com todos nós. Aliás, é raro, a Bíblia faz questão de mencionar que Deus estava com Davi por onde quer que ele ia. Isso é diferente. Agora eu volto a pensar com vocês, como no caso do triunfalismo, de Deus nos abençoar com dinheiro, com influência, com posição, seja o que for, né? O que a gente faz com isso que Deus nos dá? Por que Deus estava com Davi? Você sabe pensar? Alguém pode pensar em alguma coisa? Por que Deus estava com Davi? Porque ele estava defendendo os interesses de Deus, ele não estava no trono para ficar rico, que infelizmente não vai dar para falar esse final do capítulo, né? Eu ia terminar o capítulo hoje, né? Mas não deu de novo. Deus estava com Davi, Deus sempre apoiava, porque ele não estava defendendo, ele não estava procurando ficar rico, ele não estava procurando explorar o povo. Você vai ver, nós vamos falar melhor sobre isso, mas olha no versículo 15 desse capítulo. Reinou Davi sobre todo Israel, fazendo o quê? O que Davi fez com o trono dele? É um versículozinho perdido, no meio de um capítulo de guerra. Mas Davi não usou o trono para si mesmo. Você pode ver vários exemplos, o próprio Saul que veio antes dele, apesar de um tempo melhor, mas Salomão caiu também. Ele acabou usando o trono para acumular mulheres, para acumular cavalos, para ter poder. Ele fez uma porção de coisas para si. Davi não foi perfeito, Davi teve seus problemas, mas Davi estava no trono para fazer o quê? Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Rapidamente, Salmos 78, os últimos versículos de Salmos 78, versículo 70, é um salmo longo, mas Salmos 78, versículo 70, fala assim: escolheu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Por que Deus era com Davi? Deus pegou Davi, Deus começou a acompanhar Davi, lembra nosso, né, faz acho que, não sei se 2 anos, quanto tempo que nós falamos sobre Davi lá atrás com as ovelhas, mas Deus começou a acompanhar Davi, porque Davi amava e cultivava a presença de Deus quando ele estava lá com as ovelhas. Não pense você que se Deus te der uma posição, que se Deus responder suas orações, que se Deus fizer você triunfar, aí você vai buscar a Deus. Não, se você não buscar a Deus, se você não colocar Deus em primeiro lugar, se Deus não for o mais importante na sua vida, quando você pensa que nada vai acontecer na minha vida, eu tenho certeza que Davi, que não era nem listado, lembra disso? Ele não foi nem relacionado nos filhos de Jessé. Quais são os seus filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, Deus me deu uma mensagem errada, eu vim na casa errada, você não tem mais filho? Ah, é, o pai teve que lembrar que ele tinha mais um filho. Ele nem foi relacionado. Davi não tinha como ter tido ambição nessa época. O futuro dele estava marcado. Sabe as pessoas que acham assim, não tem jeito, né? Eu nasci assim, minha família assim, nunca vou sair desse atoleiro, nunca vou sair disso, não tem jeito. Davi era um candidato perfeito para nunca mais ser nada na vida a não ser pastor de ovelhas. Ele era o 8º filho. Se tinha alguma chance, eram os primeiros 3. Nem para batalha ele foi chamado. Então, lá é que Deus começou a estar com Davi. E aí você viu, quando ele estava lá na corte de Saul, Deus era com ele. Vamos terminar de ler aqui. Escolheu a Davi, seu servo, tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor. Não trouxe ele para ser o imperador, não trouxe ele para ter poder. Deus colocou Davi no trono para ser o quê? Pastor, para fazer o que ele fazia com as ovelhas, fazer com o povo de Deus, cuidar, dar a vida, arriscar a vida, não foi isso? que ele fez com as ovelhas, arriscar a vida para proteger, governar. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que governam em favor do povo? Eles podem falar, né? Mas governar mesmo em favor do povo, está todo mundo, são as pessoas que nós elegemos. A gente muda o Congresso e eles continuam, né, sempre governando em causa própria. Então, isso é a natureza do homem. Não for a misericórdia de Deus, eu e você estaríamos fazendo a mesma coisa. É o sistema que suga, que conquista. Mas Deus chamou a igreja para ser diferente. Deus chamou Davi para ser um pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração, guiou-os com a perícia das suas mãos. Então nós vamos ainda falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é julgar, reinar com justiça, por quê que e como, né? O que que isso significa, né? Julgar com justiça. Mas o que Deus quer é isso, que nós, cada um tem uma esferazinha, sabia disso? Você tem algum lugar, você tem alguma coisa que você tem que administrar, que seja um salário mínimo por mês, mas você tem alguma coisa que você tem que administrar dentro da sua família, do seu círculo, do seu emprego, alguma coisa você também tem que julgar. E Deus ama quem julga, quem governa, quem administra com justiça. Vamos pensar nisso e vamos, na próxima vez, vamos falar um pouquinho mais. Senhor Jesus, que o desafio da Tua Palavra e do Teu Espírito possa chegar ao nosso coração. Ó Deus, não adianta nada pensar nos heróis da fé se o Senhor não nos chama para ser um herói na nossa vida, hoje, onde nós vivemos. E não só individualmente, mas que o Teu povo, a Tua nação, possa voltar a conquistar os inimigos e governar sobre a herança que Tu nos deste. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. Que Deus os abençoe.